Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Sou. O livro dos negócios, novo formato e mesmo conteúdo, é uma obra de referência voltada à introdução e à organização dos principais conceitos do universo empresarial, publicado pela Globo Livros e integrado à coleção. As grandes ideias de todos os tempos, o volume apresenta uma visão panorâmica de administração, empreendedorismo e estratégia em linguagem clara e acessível. Seu propósito não é aprofundar um tema isolado, mas oferecer uma leitura transversal sobre como ideias se transformam em atividades rentáveis, como empresas são estruturadas e quais fatores influenciam seu desempenho ao longo do tempo. A edição reduzida mantém o conteúdo da versão anterior, com apoio de infográficos, ilustrações e quadros biográficos, que contextualizam nomes importantes da história dos negócios. Por isso, o livro funciona tanto como porta de entrada para iniciantes, quanto como material de consulta para estudantes e leitores que desejam um panorama sólido e bem organizado do campo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da ideia ao negócio, como o livro organiza a lógica da criação de valor. Um dos eixos centrais da obra é mostrar que negócios não começam apenas com capital ou estrutura, mas com a conversão de uma ideia em uma atividade economicamente viável. Esse ponto é importante porque aproxima o leitor da lógica prática do empreendedorismo, identificar oportunidade, avaliar mercado, estruturar a proposta de valor e transformar intenção em operação. O livro trata essa passagem de modo didático, sem perder a noção de que abrir e sustentar uma empresa exige mais do que entusiasmo. Ao organizar esse percurso de forma sequencial, a obra ajuda a compreender que a criação de valor depende de escolhas encadeadas, desde a concepção até a execução. Isso torna o conteúdo útil para quem está começando a estudar negócios, porque estabelece fundamentos antes de entrar em áreas mais específicas como finanças ou marketing. A principal contribuição aqui é a clareza de raciocínio. O leitor entende que uma ideia só se torna negócio quando encontra estrutura, estratégia e capacidade de entrega. Em segundo lugar, liderança e gestão de pessoas como base da operação empresarial, a obra dedica espaço relevante às habilidades de liderança e aos recursos humanos, indicando que negócios sustentáveis dependem de coordenação humana, e não apenas de processos ou números. Essa abordagem é significativa porque apresenta a liderança como função prática de organização, direção e tomada de decisão, e não como atributo abstrato. Ao lado disso, o tema de recursos humanos aparece como parte estrutural da empresa, envolvendo seleção, alinhamento de equipes e manutenção de uma cultura de trabalho coerente com os objetivos do negócio. Esse recorte é valioso porque mostra que resultados empresariais costumam refletir a qualidade das relações internas, em vez de tratar pessoas como elemento secundário. O livro as coloca no centro da dinâmica organizacional. Para o leitor, isso amplia a compreensão sobre por que empresas bem geridas precisam combinar competência técnica com capacidade de conduzir equipes. O resultado é uma visão equilibrada, em que liderança e gestão de pessoas surgem como fatores decisivos para estabilidade, adaptação e crescimento. Em terceiro lugar, gestão financeira e estratégias empresariais como instrumentos de sobrevivência. Outro aspecto forte do livro é o tratamento conjunto da gestão financeira e das estratégias empresariais, dois campos que normalmente aparecem separados, mas que na prática precisam atuar de forma integrada. A obra sugere que nenhuma empresa se mantém apenas com boas ideias, já que é necessário controlar recursos, planejar investimentos e sustentar decisões com base em critérios econômicos consistentes. Ao mesmo tempo, estratégia aparece como modo de orientar escolhas diante de concorrência, restrições e mudanças de cenário. Essa combinação é relevante porque evita a simplificação do negócio como algo exclusivamente criativo ou exclusivamente contábil. O leitor percebe que a saúde financeira e o posicionamento estratégico são dimensões complementares, uma sem a outra tende a produzir fragilidade. O livro, ao apresentar esses temas com linguagem acessível, ajuda a organizar noções fundamentais para quem deseja entender por que algumas empresas prosperam, enquanto outras perdem capacidade de adaptação. O foco, portanto, está menos em fórmulas prontas e mais na compreensão dos mecanismos básicos que mantêm o empreendimento viável. Em quarto lugar, marketing. Produção e pós-produção como cadeia de entrega ao mercado, a obra também cobre marketing, produção e pós-produção, o que revela uma preocupação em mostrar o negócio como uma cadeia completa e não apenas como um ato de venda. Esse recorte é importante porque evidencia que comunicar um produto, fabricá-lo e acompanhar sua entrega fazem parte do mesmo sistema de valor. Marketing, nesse contexto, não aparece como recurso isolado de promoção, mas como ponte entre empresa e mercado. Produção representa a transformação concreta da proposta em bem ou serviço, enquanto a pós-produção remete aos ajustes e cuidados que influenciam a percepção final do cliente. Ao reunir essas etapas, o livro permite entender que competitividade depende de coerência entre promessa, execução e experiência. Essa visão é particularmente útil em uma obra introdutória, pois ensina o leitor a enxergar os negócios como um processo integrado. Em vez de reforçar uma visão fragmentada da empresa, o livro mostra como diferentes áreas se conectam e se afetam mutuamente, explicando por que falhas em uma etapa podem comprometer o conjunto. Por último, boxes biográficos e linguagem visual como estratégia de ensino. Uma marca distintiva do livro está no uso de boxes biográficos e recursos visuais para apresentar personalidades influentes do mundo dos negócios, como John Rockefeller, Henry Ford, Jack Welch, Steve Jobs, Theodore Levitt, Peter Drucker, Roberto Civita e Ricardo Semler. Esses trechos ajudam a relacionar conceitos abstratos com trajetórias que marcaram a evolução das práticas empresariais. O efeito pedagógico é claro, o leitor não apenas recebe definições, mas associa ideias a exemplos históricos de liderança, inovação, gestão e pensamento estratégico. Além disso, a presença de infográficos, diagramas e ilustrações facilita a compreensão de temas complexos sem exigir familiaridade prévia com terminologia técnica. Isso diferencia o livro de manuais excessivamente densos, porque combina informação conceitual com apresentação visual organizada. Em termos de leitura, essa estrutura torna o conteúdo mais navegável e mais memorável. Para estudantes e iniciantes, essa é uma vantagem decisiva, pois transforma uma obra de referência em material de consulta fluido, acessível e com boa capacidade de retenção dos principais conceitos. Em conclusão, o livro dos negócios Novo Formato e Mesmo Conteúdo é indicado principalmente para estudantes de administração, marketing, economia e para leitores que desejam uma introdução confiável ao funcionamento das empresas. Também atende empreendedores em fase inicial, tá? Porque oferece um mapa conceitual amplo, sem se perder em jargões ou discussões excessivamente técnicas. Seu valor prático está justamente em organizar, de forma acessível, temas que muitas vezes aparecem fragmentados em outras obras, criação de valor, liderança, recursos humanos, finanças, estratégia, marketing e produção. Em vez de aprofundar apenas uma área, o livro apresenta o ecossistema dos negócios como um conjunto interdependente, o que favorece a compreensão global do tema. O que o diferencia de muitos títulos semelhantes é a combinação entre síntese, linguagem clara e apoio visual. Além dos boxes biográficos que conectam teoria e história empresarial, para quem busca uma base sólida, a obra funciona como referência de entrada e de consulta, com equilíbrio entre didatismo e abrangência, sem sacrificar a organização do conteúdo. Se você quiser apoiar vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!